limite de...
Porque
que está acessando, né?
Se você não tem limite, você vai ter acesso à violência sexual, à pornografia e também a racismo, a red pill. Eu assisti recentemente um filme documentário sobre o universo masculino, feito com essa rede red pill. Homens, jovens, né, musculosos, em que tem toda uma rede de
misoginia. Violência contra a mulher, né?
Violência contra a mulher. E ganhando dinheiro.
É um absurdo.
Ganhando muito dinheiro. Tem muitos influenciadores ganhando muita grana em cima da violência contra as mulheres. Então, essas são questões realmente que aumentam a complexidade do poder público, mas também da iniciativa privada, das pessoas, do cidadão, da cidadã, para tomar as providências a fim de reduzir. Mas é um desafio que nós temos na quadra atual.
É complicado, né? É difícil, né? Agora, quanto é que você acha, Alexandre, que a gente vai conseguir ter avanços representativos? Ó, isso não vai acontecer mais. Você acha que com quanto tempo isso a gente pode dizer assim, olha, vamos nos livrar desses preconceitos, vamos nos livrar dessa discriminação, vamos nos livrar aí dessa falta de conhecimento das pessoas e também, né, esse discurso raivoso, né? Que muitos têm discurso de ódio. Eu acho isso um absurdo, né?
Almir, o racismo, ele nasce na Idade Moderna, no desenvolvimento do nosso atual sistema, o sistema capitalista, que é o sistema de desigualdade, é o sistema de competitividade, é o que nós dizemos hoje, e ele é um ambiente adequado para promover o racismo, a desigualdade, porque ele funciona dessa forma, ele funciona na base da competição, da discriminação, da separação, porque você vê...
apartheid, né?
O apartheid, você olha para a Copa do Mundo. Nós temos uma Copa do Mundo que tem ingresso que custa R$4.000. Quem que pode assistir a Copa do Mundo? E tem pessoas que estão indo para os Estados Unidos assistir e apenas fazer a live, né, o likezinho.
Não entra no estádio, porque não tem dinheiro.
E outros, inclusive ontem o presidente dos Estados Unidos disse, olha, se você estiver... algum influenciador que chegar aqui nos Estados Unidos para assistir no estádio e começar a fazer vídeo para vender na sua rede, vai ter que pagar, porque você veio aqui para assistir o jogo como turista ou veio como empreendedor. Então, essas questões trazem o seguinte desafio para a gente. A redução da desigualdade, do racismo, ele precisa ocorrer junto com o desenvolvimento do país. O país precisa estar com educação, estar com uma estrutura econômica distributiva em que a população se reduz o número de pobreza, de desigualdade. Isso é onde a gente acredita que tenha a redução efetiva do racismo. Então, todas as medidas que nós tomamos para a promoção das condições de melhoria de vida, a população negra, a população indígena, tem esse fim: reduzir a desigualdade, eliminar o racismo, a desigualdade. E esse é um desafio de longuíssimo prazo, não é um desafio que dá para dizer que vai ser para agora. Porque, ora, nós já somos a 10ª economia do mundo, mas já tivemos entre as 7 economias do mundo, já tivemos crescimento aqui entre 1930 e 1980, nós tivemos crescimento de 10% do nosso PIB, a média, nesse período. Um crescimento fantástico, né? A nível de China. O que a China cresce hoje, a gente cresceu nesse período mais do que a China.
Sim.
Ora, por que a China hoje é potência, já encostou nos Estados Unidos e alguns setores já passam os Estados Unidos e o Brasil não? Porque aqui no Brasil nós tivemos um processo em que a população negra, a população indígena foram apartadas, foram separadas desse processo. Então você enriqueceu apenas uma parte e outra parte ficou fora. Aí vem isso que você falou antes, né? A discriminação regional, a desigualdade regional.
No passado não existia isso. No passado não existia
então,
isso.
Essas
uma coisa nova até. Assim,
essas questões todas...
20 anos para cá, né?
Essas questões todas alimentam o racismo e alimentam a desigualdade. Então, nós temos que ter essa visão. Então, ninguém que fala, o racismo é porque alguém xingou o Vini Júnior. É importante combater nos estádios o racismo. É fundamental. Esse tem que ser uma atitude muito firme, muito forte do poder público, das pessoas denunciarem. Isso é fundamental. Mas é fundamental também e talvez muito, muito importante do que só a denúncia, é a gente mexer nas estruturas de produção e reprodução do racismo. Isso tem a ver com maior participação para a população negra em espaços decisórios, no parlamento. Agora mesmo, em 2006, nós temos eleição. Almir, do seu dinheiro, do meu dinheiro e de todo mundo que está aqui nos ouvindo, é o seguinte: essa soma aqui toda, nós estamos liberando para a eleição de 2026 4,9 bilhões de reais para financiar a campanha com o fundo eleitoral. Quem é que vai receber esse dinheiro? Quem é que vai ganhar esse dinheiro? A gente vai olhar quando vai ver a formação da Câmara Federal, são empresários, o cabra da agricultura.
A maioria que não precisa.
Do agronegócio e a população. E você não tem negros. É. Não tem negras. Aqui na Bahia, por exemplo, você só tem Valmir Assunção. O Capitão Alder,
o Márcio Maria,
o Isidoro, tem 5 ou 6 pessoas negras, baianas, que é o estado mais negro do Brasil, sem nenhum candidato, sem nenhuma candidata eleita. Então isso é um absurdo, isso reproduz o racismo, isso reproduz a desigualdade.
Verdade. Bom, Alexandre, meu tempo infelizmente acabou, mas agradecer a sua participação, marcar outras vezes esse nosso bate-papo aqui. Seu Armando, vamos ficando por aqui, a gente volta amanhã, na quinta-feira. Obrigado, Alexandre.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Marquinhos, um abraço. É você, meu amigo, minha amiga, que acompanha a gente também. Um bom dia para vocês.
Um bom abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Acorda pra
vida. Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública. De segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o doutor Ivan Paiva.
Se você presenciar um acidente, seja ele de moto, de carro, ou alguma pessoa que caiu de uma laje, ou caiu de algum local, ligue imediatamente para o SAMU 192, informe o ocorrido e responda a todas as perguntas que o nosso médico vai fazer para você. Lembre-se, se mantenha no local seguro, não se exponha a riscos desnecessários. Às vezes, algumas pessoas, na tentativa de ajudar a alguém que se acidentou, termina se envolvendo no acidente. Lembre-se, a sua segurança vem em primeiro lugar e o SAMU 192 irá chegar em minutos para prestar assistência adequada a esse paciente.
106.1 De bem com a vida.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71 3900 1-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, são 8h07 na Cardeal FM 106.1. Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2026. Eu sou Carla Araújo, o Expresso do Dia está no ar. Com as principais notícias da manhã, informação direta, com credibilidade, serviço, o que realmente importa para você começar o seu dia bem informado. Bom dia a todos e todas e bom dia meu parceiro de bancada. Bom dia, Mateus Pastore.
Olá, bom dia a você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia, Carla Araújo, e bom dia ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinho Santiago.
Bom dia, Matheus Pastore, bom dia, minha amiga Carla Araújo.
Estimado Matheus Pastore, ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Bom dia, Marquinhos Santiago. E lembrando que você que está aí nos ouvindo pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. É gratuito, você pode baixar aí no seu celular para sistemas Android e iOS.
Ou pode acompanhar nossa transmissão simultânea pelo YouTube Cardeal FM.
E nas nossas redes sociais, arroba Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e arroba Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques desta quarta-feira.
Destaques no Expresso do Dia.
Salvador pode voltar a ser a capital do Brasil no 2 de julho.
Mais de 380 mil pessoas devem circular pela estação rodoviária pelo sistema Ferryboat no período do São João.
Começa a fase de testes do VLT de Salvador. O primeiro trecho será inaugurado no subúrbio ferroviário.
A Assembleia Legislativa aprova reestruturação de forças de segurança e abre 914 vagas na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros.
Na Chapada Diamantina.
Do Jacuípe, um filho é preso suspeito de matar o próprio pai e esconder o corpo no quintal de casa.
No Brasil, o Supremo condena Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão por coação no processo da trama golpista.
Polícia Federal aponta que dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, teria pago hospedagem em hotel de luxo de Lisboa para o presidente da Câmara, Hugo Mota, e para o senador Ciro Nogueira.
E no Peru, o partido de Roberto Sanches diz que não vai reconhecer o resultado das eleições. Mas a primeira parada do nosso Expresso, Marquinhos Santiago, é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Salvador pode voltar a ser a capital do Brasil todo dia 2 de julho. O Senado Federal analisa um projeto de lei que transfere de forma simbólica a sede dos três poderes para a capital baiana durante as celebrações da independência da Bahia. A proposta é de autoria do deputado federal Léo Prates, do PDT da Bahia. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e recebeu parecer favorável do senador Jacques Wagner, do PT também aqui da Bahia, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se for aprovado, Salvador vai voltar a ocupar simbolicamente o posto de capital federal na data que marca a expulsão definitiva das tropas portuguesas da Bahia em 2 de julho de 1823. A proposta prevê apenas oficiais e simbólicos na capital baiana e não altera o funcionamento das atividades essenciais em Brasília. A iniciativa busca reconhecer o papel da Bahia na consolidação da independência do Brasil e resgatar a importância histórica de Salvador, que foi a primeira capital do país por mais de 2 séculos. Interessante isso. Eu acho que é sempre muito louvável propostas assim, apesar de ser uma coisa, lógico, que simbólica, né? Usar
a independência efetiva do Brasil.
E tem gente que fala, alguns deputados, alguns senadores falam, especialmente da oposição ao governo, né? Poderia estar votando outra coisa, mas isso também é importante, né? Apesar de não ser uma coisa efetiva, de não ser uma coisa prática, é efetivo porque a gente está relembrando a história, né? Está reforçando o que aconteceu e porque o Brasil é o Brasil que nós conhecemos hoje.
A expectativa é de grande movimentação nas estradas e no sistema de travessia para a Ilha de Taparica nos próximos dias. Entre os dias 18, amanhã, e 24 de junho, cerca de 195 mil passageiros devem embarcar pela rodoviária de Salvador. Somando embarques e desembarques, a circulação de pessoas, o movimento pode ultrapassar 380 mil usuários. O maior fluxo está previsto para quinta-feira, dia 19, quando mais de 52 mil passageiros devem deixar a capital baiana. Mais de 370 linhas estarão disponíveis e a Gerba poderá autorizar viagens extras de acordo com a demanda. Entre os destinos mais procurados estão as cidades que têm um forró super forte, né? Tipo Amargosa, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Cachoeira, São Félix, São do Bonfim, Irecê, Itaberaba, Vitória da Conquista, Ibicuí, Porto Seguro, Tabuna e Ilhéus. Faltou de que é.
Ou seja, muitas cidades,
faltou,
né?
Faltou de que é, que tem um São João bem forte. Nos dias 22 e 23, véspera de São João, a rodoviária terá uma operação ininterrupta, com fiscalização reforçada e monitoramento em tempo real. Já no sistema Ferribolt, a operação especial será realizada entre hoje, dia 17 e 30 de junho. A expectativa é ultrapassar 190 mil passageiros e atender mais de 32 mil veículos. 5 embarcações vão operar diariamente na travessia entre Salvador e Ilha de Itaparica, com possibilidade de viagens extras.
Para você que gosta aí de um São João, para você que gosta do forró, o que tem de cidade aqui é bem mais de umas 10, né? E faltou de que é realmente. E aqui são só alguns exemplos, né? Na Bahia aí, se você chegar no interior da Bahia, vai ter um forró para você. Um homem de 38 anos foi preso em flagrante ontem, na verdade na segunda-feira, suspeito de abusar sexualmente da própria enteada, uma criança de 9 anos, no município de Mucugê, na Chapada Diamantina. De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início após uma denúncia encaminhada pelo Conselho Tutelar da cidade. O órgão informou que os abusos estariam ocorrendo há pelo menos 3 meses. Durante a apuração do caso, a menina foi ouvida pelas autoridades e moradores da região também prestaram depoimento na delegacia local. O suspeito foi encaminhado para a unidade policial, onde permanece preso e à disposição da justiça.
A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou um projeto de lei que reestrutura a carreira dos militares estaduais e deve abrir 914 vagas na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. A proposta foi votada nesta terça-feira em regime de urgência e recebeu aprovação unânime dos 54 deputados presentes à sessão. O projeto, de autoria do governador Jerônimo Rodrigues, cria um mecanismo de promoção por condições especiais e prevê a abertura de 810 vagas na Polícia Militar e 104 no Corpo de Bombeiros. Segundo o governo, as promoções serão realizadas anualmente, respeitando a disponibilidade orçamentária e critérios como antiguidade e tempo de serviço. O impacto financeiro dessa medida é superior a 139 milhões de reais até 2028. A proposta também altera legislações estaduais que tratam da estrutura das corporações e recebeu sugestões de parlamentares da base e da oposição, mas as mudanças não chegaram a ser discutidas em plenário antes da votação. O texto segue agora para a sanção do governador.
O primeiro trecho do VLT de Salvador e região metropolitana será inaugurado hoje às 18h. A entrega será feita pelo governador Jerônimo Rodrigues e marca o início da fase de testes do novo modal no subúrbio ferroviário. Liga a estação da Calçada ao bairro do Lobato e tem cerca de 4 quilômetros de extensão. Neste primeiro momento, o sistema ainda não será aberto ao público para viagens regulares e vai funcionar em operação assistida, com o objetivo de realizar ajustes técnicos e avaliar o desempenho do serviço. Segundo o governo do estado, o VLT começa a operar a uma velocidade de cerca de 20 km por hora, com um percurso de aproximadamente 12 minutos entre a calçada e o bairro do Lobato. Após o período de testes, a previsão é que a velocidade aumente para até 50 km por hora, reduzindo também o tempo da viagem. O projeto completo do VLT terá cerca de pouco mais de 43 km de extensão e 50 paradas, com integração ao metrô em Águas Claras e no bairro da Paz. O sistema foi concebido para substituir o antigo trem do subúrbio e ampliar a oferta de transporte público para moradores de Salvador e da região metropolitana, o VLT, que está sendo aí muito aguardado, né? Especialmente por quem mora ali, né? Em Paripe, São Tomé de Paripe, para quem mora ali naquela região do subúrbio ferroviário, que realmente é muito distante do centro financeiro de Salvador, né? Do centro histórico, da Orla, enfim, que demora bastante para chegar, né? Então, nós esperamos que dê tudo certo o VLT aí, que é a principal aposta, eu diria, no governo do estado, especialmente também para as eleições de outubro.
Um homem foi preso no município de Conceição do Jacuípe, a 100 quilômetros de Salvador, suspeito de matar o próprio pai e esconder o corpo no quintal de casa. A vítima é José Ferreira da Silva, de 73 anos. De acordo com a polícia, familiares procuraram as autoridades após perceberem o desaparecimento do idoso. Durante as buscas, os investigadores encontraram um corpo enterrado no quintal da residência, onde pai e filho moravam. O suspeito foi preso, permanece à disposição da justiça e o caso continua em investigação na delegacia da cidade. Uma coisa horrorosa, uma história terrível a gente noticiar isso.
Um policial militar foi afastado das atividades operacionais após agredir uma mulher com um tapa no rosto durante uma abordagem em Feira de Santana. A agressão foi registrada em vídeo por testemunhas e as imagens passam a circular nas redes sociais. Nas imagens gravadas por testemunhas, você já deve ter visto, a mulher aparece discutindo com os policiais quando um dos agentes desfere um tapa em seu rosto. A Polícia Militar informou que instaurou um procedimento para apurar a conduta do agente e determinou o afastamento dele das atividades das ruas enquanto as investigações estiverem em andamento. A corporação afirmou ainda que não compactua com excessos ou desvios de conduta praticados por integrantes da instituição. O caso segue sob apuração administrativa e também poderá ser analisado pelas instâncias competentes da Segurança Pública da Bahia. Eu lembro aqui que nós recebemos o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Magalhães, que disse que não tem medo de cortar na própria carne para casos como esse, para casos que são comprovadamente de desvio de conduta, seja desvio como esse, né, comportamental, seja de desvio, enfim, de policiais que se envolvem aí com crime organizado, enfim. O comando da Polícia Militar me pareceu bastante consciente, né, das punições que devem ser aplicadas nesse caso.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Farol da Caatinga para combater o tráfico de drogas no norte da Bahia. A ação teve como alvo uma organização criminosa investigada por financiar e administrar plantações de maconha na região do Senhor do Bonfim e cidades vizinhas. Ao todo, a justiça expediu 5 mandados de prisão preventiva e 6 de mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram cumpridas em Senhor do Bonfim, Juazeiro, e também Belém do São Francisco, no sertão pernambucano. As investigações começaram em 2025, depois que a Polícia Federal erradicou um plantio de cerca de 90 mil pés de maconha às margens da BR-407, entre os municípios de Ponto Novo e Filadélfia. Durante a operação, os agentes apreenderam também celulares, anotações e entorpecentes e prenderam um suspeito. Desta vez, 6 pessoas foram presas, sendo 4 por mandado de prisão preventiva e 2 em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
A cobrança da taxa de preservação ambiental para veículos de fora de Porto Seguro foi adiada pela Prefeitura do município no extremo sul da Bahia. A medida estava prevista para entrar em vigor neste mês, mas a administração municipal informou que ainda precisa fazer ajustes no sistema de cadastramento e ampliar as regras de isenção. Segundo a Prefeitura, moradores de cidades que integram a 8ª Região Administrativa da Bahia também vão ficar isentos da cobrança. Entre elas estão Belmonte, Santa Cruz, Cabrália e Itapebi, Itajimirim, Eunápolis, Guaratinga e Itabela. A taxa será aplicada a veículos que permanecerem por mais de 6 horas em Porto Seguro. Os valores variam conforme a categoria do automóvel. Carros de passeio vão pagar R$ 9,90 por dia, enquanto ônibus terão cobrança de R$ 70 por dia. A Prefeitura informou que o sistema vai funcionar por meio de câmeras de monitoramento instaladas nos acessos à cidade, com leitura automática das placas dos veículos. Uma nova data para o início da cobrança ainda vai ser definida pela gestão municipal, que também anunciou uma campanha de orientação para moradores e turistas.
Eu imagino o caos, né, para a prefeitura, para decidir fazer uma exigência aí de uma cobrança, né, de carros. Mas eu acho que deve ser uma medida bem difícil, né, de ser cumprida, de ser fiscalizada, apesar de ter aí câmeras, né, tecnologia para ajudar. Mas é realmente uma medida bastante impopular. O capitão da PM da Bahia, Fabrício Carlos Santiago dos Santos, foi condenado a 21 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva. A decisão da Justiça Militar foi proferida no último dia 10 de junho e divulgada pelo Ministério Público da Bahia esta semana. As investigações apontaram que o oficial utilizava viaturas, combustível e policiais em serviço para atender interesses particulares em Santa Cruz Cabralha, no extremo sul do estado. Segundo a denúncia, ele recebia pagamentos para direcionar o policiamento da 4ª Companhia da PM para propriedades privadas e serviços de segurança patrimonial. A sentença também concluiu que o capitão praticou 9 crimes de corrupção passiva ao solicitar e receber vantagens indevidas em troca de favorecimentos. O esquema foi comprovado por meio de mensagens, transferências bancárias e outras provas e testemunhas. Além da pena em regime fechado, a justiça determinou a perda do cargo, posto e patente após o trânsito em julgado da condenação. Fabrício Carlos Santiago dos Santos permanece preso na coordenação da custódia provisória da Corregedoria da Polícia Militar. A decisão ainda cabe recurso. Um pouco do que Matheus falou agora há pouco, né, do comandante da Polícia Militar, falando sobre cortar na própria carne e realmente fazer disso um exemplo, né, de que a impunidade não tem espaço na corporação. A hora certa agora, Marquinhos, são 8h27, acabou de virar 8h27, vamos saber um pouco mais do interior da Bahia com a participação de nosso amigo, nosso correspondente, Ari Moura, direto de Jiquié, é minha terra natal, a terra do sol. Bom dia, Ari Moura.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, todos que nos escutam aqui pela Cardeal FM 106.1, no programa Expresso do Dia. Estamos chegando aqui direto da redação da Agência AM de Notícias Limitada em Jequié. Jequié que amanhece com o tempo bom, né? Tivemos aí uma madrugada um pouco fria, a temperatura melhor, viu? 20 graus. Bateu redondo aqui na madrugada. Agora já está chegando aí aos 24 graus e deve aumentar aí até o meio-dia a temperatura aqui em Jequié. A temperatura boa de clima junino, festa junina, contagem regressiva aí para o São João. Mas os fatos estão acontecendo aqui em Jequié e na nossa região. Ontem, por exemplo, um corpo foi encontrado boiando nas águas do Rio das Contas, aqui no vizinho município de Jitaúna, ontem à tarde. E a vítima foi identificada, conhecida pelo apelido de Caco. Ele foi localizado pelos próprios moradores, lá nas proximidades da rua Jiquié. Interessante o nome da rua lá, rua Jiquié, em Jitaúna. E agora o corpo foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal, agora pela manhã, deve passar aí pelos exames. Uns primeiras informações diziam que havia perfuração de bala, outros diziam que foi afogamento. Isso terminou, Carla e Matheus, ocasionando um protesto dos moradores lá de Jitaúna no final da tarde, fechando a BR-330. rodovia que liga aqui Jequié, Itaúna, Piaú, Barra do Rocha, Ubatã, até a BR-101, lá próxima a Ubaitaba. Um protesto começou às 18 horas, fecharam, queimaram pneus, madeira, e as pessoas não podiam passar. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, a Polícia Militar negociando. Inclusive foi aberto lá uma opção por dentro de um bairro lá de Itaúna para os carros passar, as pessoas que estavam com mais necessidade de deslocamento. E o resultado é que por volta das 20 horas a situação foi contornada. Tivemos também um acidente aqui na BR-116 entre Manuel Vitorino e Poções ontem à tarde. O caminhão tombou. A pista ficou parcialmente ocupada lá pela carreta e o trânsito ficou em meia pista. É a situação, viu? Aproximando-se aí o São João e essa é a situação. Você falou aí no grande movimento que vai acontecer ontem no programa, você falava aí a saída aí pela BR-324. BR-324 aí, a Polícia Rodoviária Federal implantando aí esses drones para fiscalizar os motoristas que abusam usando celular, sem cinto de segurança, usando acostamento. Então, aqui na BR-116 ainda não informaram a operação que deve começar essa operação São João. Então, a gente espera realmente que esses acidentes que estão acontecendo, essas manifestações, que pare por aí. Porque o pessoal quer vir, principalmente aí da capital, aqui para o interior. E a programação do São João de Jequié continua na Praça Rui Barbosa com a Vila Junina. Ontem à tarde, Carla, um negócio lindíssimo. As crianças dançando quadrilha, brincando, as brincadeiras, escolas municipais. Hoje vai ter a escolha da rainha, né? A rainha, né? Junina, aqui na Praça Rui Barbosa. A programação continua e a partir do dia 19 começa as grandes atrações na Praça da Bandeira. A gente amanhã volta trazendo mais informações, não só de Jequié, mas aqui de toda a nossa região. Segue vocês com o Expresso do Dia.
A hora certa são 8 horas e 31 minutos. 8 horas e 31 minutos. Muito obrigado, Ari Moura, que fala diretamente de que é. O Expresso do Dia faz um breve intervalo. Nós voltamos já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia. Sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
A hora certa são 8 horas e 34 minutos. 8 horas e 34 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desta quarta-feira.
Destaques no Expresso do Dia.
Salvador pode voltar a ser a capital do Brasil no 2 de julho. Mais de 380 mil pessoas devem circular pela rodovia e pelo sistema Ferribolt no período de São João. Começa a fase de testes do VLT. Agora são 8 horas e 36 minutos. É hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Hoje Raimundo Rui fala sobre os próximos adversários do Brasil na Copa do Mundo. Será que a seleção vai mostrar mais futebol na sexta-feira? Vamos a quem sabe tudo sobre esse assunto. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Eu sou Raimundo Rui, falando diretamente do Departamento de Esportes da Rádio Excelso da Bahia para a Rede Excelso de Rádio. Bom, o Brasil continua fazendo seus treinamentos, inclusive ontem foi mais um dia que se iniciou com treinamentos com mudanças completas ali no sistema de ataque, sistema de defesa, meio campo da seleção brasileira. Bom, os meninos entraram em campo. Os meninos, e são meninos mesmo, né? Porque, por exemplo, o jogador Railan tem 19 anos, o Endrick, que completou 20 anos há pouco tempo, esses jogadores podem ter chances. Mas isso não significa dizer que nesse treinamento, que teve mudança completamente em todos os setores, inclusive no sistema defensivo, com a entrada do Bremer, significa dizer que vai ter mudanças radicais contra a equipe do Haiti. Não. O treinador Ancelotti está fazendo algumas observações. O jogador Neymar esteve em campo pela primeira vez, não com os colegas, afastado, fazendo alguns treinamentos, tentando já se adaptar à sua volta, depois de mais de um mês parado por conta de um problema na panturrilha. Não vai jogar contra o Haiti, não vai jogar provavelmente contra a equipe da Escócia, e aí sim ele vai ficar para os jogos eliminatórios que vem depois dessa fase classificatória, né? Então vamos torcer. Ele é o cara que está ali para, pelo menos, preparado fazer a diferença para a nossa seleção. A seleção brasileira que joga sexta-feira contra a equipe do Haiti. Ontem teve a estreia da Argentina, hein? E que estreia, hein, irmão? Mostrou que, de fato, é candidatíssima mais uma vez ao título dessa competição. O Messi fez hat-trick, fez 3 gols, é isso mesmo, torcedor. Passou Mbappé aí na artilharia da Copa e passou o próprio Ronaldo como o cara que mais marcou gols em uma Copa do Mundo, Mesmo assim, ele ainda tem metas a cumprir nessa edição. O problema é o seguinte, torcedor, ele pegou a Gélia, é verdade. Não é um time de primeira nessa competição, mas é um time que merece algum respeito, e Messi não teve respeito nenhum. Foi uma noite de gala do cara que tem aí 40 anos praticamente, mas que não tomou conhecimento do adversário. Ele foi um monstro jogando em campo, né? O cara fazer 3 gols mostra que ele continua sendo o Messi, o melhor jogador do planeta. Argentina 3, Argélia 0. Os hermanos não vieram realmente para brincadeira nessa Copa. Então está, né? A Alemanha, a França, que jogou muito no segundo tempo, e agora a Argentina mostram que tem condições sim de levar esse caneco. Vamos ver Portugal hoje com o Robozão, com o Ronaldo?
Logo depois da partida ele foi entrevistado e ele disse, né, à imprensa que eram apenas números, ele igualar o alemão Klose como um dos maiores artilheiros da competição. As palavras dele não significam nada, são apenas números. Ronaldo, dos que vi, foi um dos maiores e não é o primeiro da lista. Então, é apenas uma estatística. Ou seja, o cara, além de craque, ele é humilde, né? Cabeça boa, né? Ele tá ali para jogar futebol, não é estrela, não fica dizendo eu sou o maior e nem sou o melhor. Fantástico.
Vamos, Marquinhos Santiago, ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, a 4 anos e 2 meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo relacionado à investigação sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A pena deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Por unanimidade, os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino entenderam que Eduardo Bolsonaro atuou para tentar interferir no julgamento da chamada trama golpista. Segundo a acusação, ele articulou ações junto a integrantes do governo dos Estados Unidos para pressionar autoridades brasileiras a criar um ambiente de intimidação contra o STF. Além da pena de prisão, Eduardo Bolsonaro foi condenado ao pagamento de 50 dias de multa. O colegiado concluiu que as condutas do ex-deputado tiveram sim o objetivo de beneficiar o ex-presidente e pai dele, Jair Bolsonaro, e de influenciar o andamento das ações penais ligadas à investigação da tentativa de golpe de Estado. A defesa de Eduardo Bolsonaro sustenta que suas manifestações estavam protegidas pela liberdade de expressão e pela atuação política, mas os argumentos foram rejeitados pelos ministros. A decisão ainda permite a apresentação de recurso pela defesa, lembrando que Eduardo Bolsonaro foi julgado quase que à revelia, porque ele foi julgado sem constituir um advogado, foi representado aí pela Defensoria Pública. E ele, que se declara exilado, ele está auto-exilado nos Estados Unidos, ele, em suas redes sociais, disse que não recebeu uma carta rogatória em seu endereço nos Estados Unidos, que, segundo ele, é conhecido, e, por isso, ele considera esse julgamento nulo. Ele foi condenado, então, mas, como está nos Estados Unidos e não há aí nenhum tipo de movimentação, pelo menos até o momento, que seja repatriado, Eduardo Bolsonaro foi condenado, mas não vai começar a cumprir a pena porque está em outro país.
O relatório da Polícia Federal aponta que o banqueiro Daniel Vorkar, o ex-dono do Banco Master, pagou diárias em um hotel de luxo em Lisboa para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, durante uma viagem realizada em junho de 2024. Segundo a investigação, mensagens encontradas no celular de Vorkaro indicam que ele solicitou a reserva de 2 suítes no hotel Four Seasons para Hugo Mota e para o senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí. A Polícia Federal calcula que as 5 diárias custaram cerca de 3 mil euros, o equivalente a 18 mil reais. O material faz parte da Operação Compliance Zero, que investiga possíveis fraudes envolvendo o Banco Master. O Mota não é investigado no caso. Já o senador Ciro Nogueira está entre os alvos da investigação e foi alvo de mandado de busca e apreensão. Ao comentar o assunto, Hugo Mota afirmou que participou de um encontro jurídico em Lisboa e disse que está tranquilo em relação à investigação. O presidente da Câmara declarou que não vê problema na hospedagem custeada pelo banqueiro e afirmou confiar no esclarecimento dos fatos pelas autoridades.
E não para por aí. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, negou ter recebido 30 milhões de dólares do banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. A declaração foi feita ontem em pronunciamento no plenário do Senado. As acusações surgiram após a divulgação de informações atribuídas a uma proposta de delação premiada apresentada por Vorcaro às autoridades. Segundo as alegações, o dinheiro teria sido repassado à Alcolumbre como contrapartida por uma suposta atuação em favor de interesses do Banco Master. No discurso, Davi Alcolumbre classificou as acusações como falsas e afirmou que jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro no Brasil ou no exterior. O presidente do Senado também cobrou a apresentação de provas e disse que vai adotar medidas judiciais para responsabilizar os autores das acusações. É uma acusação realmente muito grave. 30 milhões de dólares é muito dinheiro, né? E o presidente do Senado, ainda que diga aí que não recebeu e tudo mais, tem que também demonstrar a sua idoneidade, além de quem acusou, obviamente, tem aí o ônus da prova. Quem acusou precisa realmente ter algum tipo de prova, né? Algum tipo de evidência, né, que coloque o presidente do Senado, que também é presidente do Congresso Nacional, a segunda ou terceira maior autoridade do país, em uma situação como essa.
O relatório da Polícia Federal apontou ainda que o banqueiro Daniel Vorcaro mantinha uma relação muito próxima com o senador Ciro Nogueira. Entre os documentos analisados estão fotografias que mostram os dois juntos em viagens internacionais e eventos privados. Segundo a PF, as imagens reforçam a suspeita de uma relação que iria além de encontros institucionais. A investigação apura se Ciro Nogueira recebeu vantagens indevidas de Vorcaro em troca de atuação política favorável aos interesses do Banco Master no Congresso Nacional. Os investigadores afirmam que o banqueiro custeou viagens internacionais, hospedagem em hotéis de luxo, restaurantes, deslocamentos e até despesas pessoais do senador. Entre os destinos identificados pela PF estão Paris, Nova York, Lisboa, uma estação de esqui nos Alpes franceses. O relatório estima que apenas as despesas já identificadas nas viagens somam R$ 468 mil. Segundo a Polícia Federal, o valor pode ultrapassar R$ 500 mil, quando for incluído gastos com jatos particulares e outras despesas. É mole?
É um escândalo, é realmente um absurdo. E essa ligação aí já está comprovada porque existem fotos, inclusive, que estão viralizando aí, eles muito felizes se abraçando nos Alpes franceses, em Courchevel, que é um dos destinos mais caros dos Alpes franceses. Essa ligação aí já está mais do que comprovada, e é incrível como só vai aumentando e assim vai escalando, né? Agora chegou no presidente da Câmara, já chegou nos ministros do STF, chegou em senador, em governador, em deputado. É impressionante o lobby, o acesso que Daniel Vorcaro conseguia por meio aí de suas festas, de seus eventos, de suas palestras, que eram, não eram exatamente palestras, mas sim apenas pretextos para ir degustações milionárias de uísque em Nova York. É um grande absurdo, é realmente digno de filme isso que a gente está vendo acontecer no noticiário. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o pedido de revisão da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo que apurou a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O parecer foi enviado ao Supremo Tribunal Federal no início dessa semana. A defesa de Jair Bolsonaro pediu a revisão da pena com base na chamada Lei da Dosimetria, aprovada pelo Congresso Nacional neste ano, que alterou critérios para aplicação de penas relacionadas aos atos antidemocráticos. Os advogados sustentam que a nova legislação poderia beneficiar o ex-presidente. No parecer, a Procuradoria-Geral da República argumentou que a lei não se aplica automaticamente ao caso de Bolsonaro e afirmou que os crimes pelos quais ele foi condenado possuem circunstâncias específicas e gravidade que impedem a revisão da pena nos termos solicitados pela defesa. A manifestação da PGR não encerra o processo. Caberá agora ao Supremo Tribunal Federal analisar o pedido e decidir se a condenação do ex-presidente vai ser mantida integralmente ou se vai haver alguma revisão na dosimetria da pena. Jair Bolsonaro foi condenado no processo da trama golpista e ainda aguarda a análise definitiva dos recursos apresentados. Por sua defesa, ele, que por uma questão humanitária, está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica em Brasília por uma decisão aí do ministro Alexandre de Moraes. E a dosimetria que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que foi aprovada especialmente pela oposição, pelos partidos de oposição ao governo, muito pensando na dosimetria da pena de Jair Bolsonaro, né? Muitos estão sendo beneficiados, mas o principal interessado e todo mundo estava querendo favorecer o ex-presidente, mas pelo visto não vai ser tão fácil quanto se pensava.
Uma mulher de 41 anos morreu após perder o controle do carro e bater contra uma das colunas da portaria de um condomínio em Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo. A vítima foi identificada como Rosiane Alves da Silva, de 41 anos. As imagens da câmera de segurança do condomínio mostram o momento em que o veículo atinge a estrutura do condomínio em cheio. Rosiane ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo corpo de bombeiros, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A perícia foi acionada e exames, incluindo toxicológico, devem auxiliar na investigação sobre o que provocou a perda do controle do veículo.
Um empresário de 55 anos perdeu cerca de R$100 mil após cair no golpe conhecido como Boa Noite Cinderela em Guarujá, no litoral de São Paulo. Um homem suspeito de participar do crime foi preso pela polícia. Segundo as investigações, a vítima conheceu duas pessoas em um estabelecimento comercial e, depois de consumir bebidas, perdeu a consciência. O empresário relatou que só recuperou os sentidos horas depois e percebeu que havia sido vítima de transferências bancárias e movimentações financeiras não autorizadas. A polícia identificou um dos suspeitos por meio de imagens de câmeras de segurança e do rastreamento de transações realizadas nas contas da vítima. O homem foi localizado e preso. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no golpe e esclarecer toda a dinâmica do crime. A polícia também apura se o grupo é responsável por outros casos semelhantes registrados na Baixada Santista. São 8h54, vamos ao que é destaque pelo mundo, Marquinhos.
Giro Internacional.
A apuração das eleições presidenciais no Peru entrou em uma nova fase de tensão. O partido do candidato de esquerda, Roberto Sánchez, anunciou que não vai reconhecer o resultado do pleito caso sejam mantidas as irregularidades que, segundo a legenda, estariam ocorrendo na revisão dos votos contestados. A disputa é uma das mais apertadas da história recente do país. A candidata conservadora, Keiko Fujimori, aparece numericamente à frente, mas a diferença entre os dois candidatos é de apenas alguns milhares de votos em um universo de mais de 18 milhões de eleitores. Cerca de 400 mil votos seguem sob análise das autoridades eleitorais peruanas. Diante do impasse, o partido de Roberto Sánchez convocou uma manifestação em Lima para os próximos dias e pediu mobilização de apoiadores em defesa de transparência do processo eleitoral. A legenda alega que a demora na contagem e análise das atas contestadas tem gerado insegurança e desconfiança sobre o resultado final.
É sempre preocupante, né, quando um candidato não reconhece o resultado das urnas, né, e aí vai haver, né, toda uma mobilização e uma investigação. Enfim, a democracia fica abalada. O artista russo Robert Kuzukov, de 44 anos, conhecido por suas críticas ao presidente Vladimir Putin, foi assassinado a tiros no leste da Polônia. O crime aconteceu na segunda-feira e foi divulgado pelas autoridades polonesas apenas ontem. Segundo a promotoria local, o artista foi atingido por 5 disparos, incluindo um tiro na cabeça. O artista morreu na hora. Ele vivia exilado na Polônia desde 2021, após deixar a Rússia, alegando perseguição política por causa de suas obras satíricas contra o Kremlin e outros líderes autoritários. Dias antes de ser morto, o artista participou de um protesto em Berlim, na Alemanha, onde exibiu uma pintura que comparava Vladimir Putin ao ditador soviético Joseph Stalin. Amigos relataram